Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando a professora Cristina Monteiro, da UFSCar. Professora, sua formação em Direito, um doutorado em Engenharia Urbana, trabalho com Direito à Cidade, é uma trajetória que para a gente, leigo, não parece uma coisa tão simples. Explica para a gente um pouco isso, uma coisa bem pessoal.
Ah, sim, é fácil falar porque eu sou realmente encantada com o que eu faço. Eu sempre gostei muito dessa questão de cidades. Então, mesmo na graduação, eu já gostava muito do que nós tínhamos na época, né, enquanto disciplina, que era o direito administrativo. E depois, quando eu pensei em fazer o mestrado, eu percebi que a engenharia urbana me possibilitaria trabalhar no direito urbanístico. Então, eu fui para a engenharia urbana, já trilhando esse caminho do direito urbanístico, pensando especificamente na questão habitacional para as pessoas mais vulneráveis. Tanto que no meu mestrado eu estudei moradia por meio de ocupação, por meio dos movimentos sem teto. E depois a gerontologia apareceu porque naquela época tinha uma vaga para gerontologia, uma cadeira de direito no curso de gerontologia. E aí, então, foi um caminho muito possível, né? E aí passei a trabalhar com moradia para pessoa idosa. No meu doutorado, então, estudei a questão dos condomínios específicos para pessoa idosa, que são autônomas e independentes. Então, são políticas públicas muito pontuais no nosso país. Algumas delas são municipais, outras estaduais, mas são voltadas para a pessoa idosa que não tem condição de comprar a sua moradia no mercado imobiliário formal. Então, foi assim que foi se formando a minha trajetória.
Puxando esse gancho de moradia, como é que a gente pensa a moradia para uma pessoa idosa? Ela é diferente para uma pessoa mais do que para uma pessoa mais jovem?
A moradia, ela precisa ser adequada de acordo com o seu morador. Então, nós temos inicialmente os preceitos do desenho universal. O desenho universal são 7 princípios e eles são muito abertos. Então, por exemplo, uma moradia, ela precisa ter segurança, ela precisa ser acessível em termos de alcance, por exemplo, para você acender uma luz, para você ligar uma tomada. Então, se você seguir os preceitos do desenho universal, ela é uma moradia boa para qualquer tipo de pessoa, inclusive para a pessoa idosa. Só que, assim, essa seria o ideal das construções novas. Normalmente, as pessoas, elas envelhecem na sua própria casa, naquela residência onde ela morou por muitos anos. E aí, nesse caso, à medida que nós vamos envelhecendo, nós podemos ter alguma necessidade específica. Então, uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, ela precisa utilizar, por exemplo, um andador. E aí, precisa ver se a porta não tem que ser mais larga, não pode ter uma rampa, uma escada dentro da própria casa. Nesse momento, dá para se fazer as adaptações pertinentes, para que a pessoa não precise se mudar daquela casa, né? Uma questão muito interessante, e as estatísticas são muito perceptíveis em relação a isso, as pessoas vão envelhecendo e normalmente as que caem, que sofrem quedas, as quedas normalmente são dentro de casa. E a maioria delas no banheiro. Então, é nesse momento que nós precisamos pensar em adaptar. E aí, uma forma de adaptar, por exemplo, tirar um tapete, já é uma forma que facilita, né, a caminhabilidade, a locomoção dentro de casa. É tirar uma mesinha de centro para que aquela pessoa tenha um acesso mais livre de um cômodo para o outro, dentre outras situações.
E a cidade, assim, se a casa precisa se adaptar, as cidades também precisam se adaptar?
A cidade, ela também precisa ser boa para todas as idades. Então, o ideal também é que a cidade seguisse os padrões do desenho universal. Esses 7 princípios que nós falamos. Na medida do possível, as rampas, as calçadas, elas precisam ser caminháveis, né? Então, tem inclusive uma área de estudo que chama caminhabilidade. São as pessoas que estudam essa questão do deslocamento de um lugar até o outro. E tanto a pé, né, como por transporte público, transporte particular. Então, a cidade ela precisa pensar na pessoa, que é um pouco que nós conversamos, né? Num outro momento, mas é sempre pensar na cidade para as pessoas. E normalmente o que a gente vê é a cidade para o carro, a cidade para o consumo. Então, esse tipo de cidade dificulta o dia a dia, não só da pessoa idosa, mas de todas as pessoas de uma forma geral, né? A criança também acaba sendo prejudicada. Uma mãe que está transitando numa calçada com um carrinho de bebê. Então, a cidade ela precisa ter políticas públicas adequadas para que as pessoas tenham o acesso, né? Eu acho que a grande palavra dessa nossa discussão é o acesso amplo a todos os serviços.
No jornalismo, a gente costuma dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras, virou uma coisa mitológica, todo mundo fala isso e tal. Mas a gente tem experiências de rádio e televisão, e nós fizemos uma experiência uma vez, uma câmera, que chamava de filmador antigamente, uma câmera de vídeo numa cadeira de rodas, em alguns trechos. A imagem que resultou disso é a coisa mais absurda do mundo, porque ela treme o tempo inteiro. Então, você imagina uma criança de colo num carrinho andando numa calçada dessa, está chacoalhando a cabeça dela, está chacoalhando o idoso. É uma dificuldade tremenda. E eu não sei se é um problema de legislação, mas assim, cada prédio que sai, querem fazer uma calçada ali com mais enfeites, com pedras mais, entre aspas, chiques do que os outros. E o resultado disso é uma série de problemas.
Inclusive, eu acho que legislação nós temos. O que falta é a implementação correta. E tem uma outra questão que é super importante, agora falando no papel da gestão pública, né? É a fiscalização. Então, se tem uma obra sendo implementada, um edifício, uma residência, será que está nos parâmetros adequados? Será que está seguindo a legislação? E a prefeitura tem o dever de fiscalizar. Então, não é o único problema, mas é um dos problemas, ao meu ver, é a falta de fiscalização em relação a essa questão da urbanística mesmo, para que a gente tenha as barreiras o mais diminuída possível no passeio público, né?
E assim, praça, as ruas, as calçadas, o ambiente público, ele está sendo adaptado para esse idoso? Essa é a pessoa que está com um pouquinho mais de dificuldade de caminhar, que às vezes tem a necessidade do apoio de um andador, de uma bengala, ou mesmo de uma cadeira de roda que vai lá tripidando?
A legislação, ela está toda escrita e nós temos, inclusive, no próprio Estatuto da Pessoa Idosa, que esses espaços devem ser adaptados, devem ser construídos pensando nessas pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção. Mas, na realidade, a gente não tem visto muitos avanços. Eu acredito que assim, alguns avanços nós temos em relação a alguns anos. Você vê o quê? Muito mais rampa. Rampa para a pessoa que faz uso da cadeira de roda. Mas, muitas vezes, a rampa é construída de uma forma que também não é adequada. Então, assim, tem norma técnica? Nós temos uma norma técnica que traz todos os parâmetros, que é a ABNT 9050. Mas, na hora da implementação, é muito difícil que se tenha todas essas regras seguidas como tem que ser.
Nesse pequeno espaço de tempo que nós estamos discutindo aqui, essa discussão me faz pensar no papel da imprensa numa discussão dessa. O jornalismo responde a essas necessidades, está mostrando isso, porque é uma pauta interessantíssima, devia ser uma pauta obrigatória. O que você enxerga na imprensa a respeito dessa discussão?
Olha, eu tenho visto bastante reportagem nesse sentido. Por exemplo, tem uma revista que é interessante, que é a revista FAPESP. E eu tenho visto algumas pesquisas, e isso é divulgado por meio da parte jornalística e tal da revista, tratando muitas vezes desses assuntos. Do direito ao espaço urbano justo e acessível, com equidade. Então, eu não sei se é suficiente, não dá para falar. Mas eu tenho visto na televisão reportagens escritas, então me parece que tem feito um bom papel. Dentro da universidade, eu não posso falar porque assim não me lembro exatamente como tem sido a divulgação. Porque dentro da universidade, esse é um papel importante também, né?
Porque tanto é que tem muitas pessoas que estão se aposentando, que passaram pela universidade, que estão em outros ambientes. A gente vai envelhecendo, né?
Sim. E nós temos que envelhecer com qualidade de vida e com bem-estar. Com bem-estar na nossa cidade. Então, é importante pensar que envelhecer é um direito personalíssimo. Cada pessoa pode desfrutar, eu gosto muito dessa palavra para a cidade, usufruto. É usufruir as funções sociais que a cidade nos estabelece. Isso também está em legislação, inclusive na nossa Constituição Federal, que o município ele tem o dever de implementar as funções sociais da cidade para o bem-estar dos seus habitantes, né? E outra questão que é muito importante é a participação de cada um também. Porque também está na legislação, né, no Estatuto da Cidade, que nós temos o dever de participar da gestão participativa. A nossa Constituição, ela permite isso, através dos conselhos, das conferências, das audiências públicas, dos movimentos sociais. Então, é dever também do cidadão reivindicar, mostrar o que está errado, participar nesses espaços de discussão, para que assim a gente consiga realmente acessar uma cidade mais adequada e justa.
Professora, muito obrigado pela sua presença. Gostamos muito desta entrevista, esperamos encontrá-la novamente aqui no nosso programa em outras oportunidades.
Eu que agradeço a participação.
O programa A UEL e o Direito à Cidade está ficando por aqui. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, o Nego Dito, Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.